Você que se liga no Bug Play, aqui é Carlos Praz do Bug Pop e eu tô esperando uma boa adaptação da Fênix Negra nos cinemas.
Aqui é o Daniel e sou pássaro de fogo.
Ai, caralho. Fala, cambada, eu sou o Quincas, o misantropo camarada. Se é pra fazer citação musical aí de Fênix, vamos de Tenacious D, né? Rise of the Phoenix. Eu não sei a letra, tá? Só sei o nome da música.
Muito bem, hoje nos reunimos para dar continuidade às comemorações dos 60 anos dos X-Men. Lembrando que se você quiser ouvir a primeira parte dessa sequência, basta você procurar o episódio 64. Lá a gente falou sobre outra HQ clássica. Mas hoje, vamos falar da saga da Fênix, depois da vinheta. Dançando boogie, 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 bye.
Bug Play. Pra editar esse treco vai dar um trabalho depois.
Bem, a saga da Fênix, ela foi o arco, né, dos X-Men, porque senão não estaria aqui neste exato momento. E ela é lançada antes Deus Ama, o Homem Mata, né, sendo... Só que aí a gente, porque somos diferenciais, escolhemos ordens diferentes.
Não está em ordem cronológica. Você vai ter que ouvir todos os podcasts dessa temática e você vai ter que organizar. Pois é, gente, a saga da Fênix, ela total, a Fênix e a Fênix Negra, ela é a saga que mais durou nas histórias dos X-Men, porque ela começou em 1976 com os roteiros do Chris Claremont e a arte do Dave Crockham, que era o cara que responsável pela revitalização dos X-Men, que trouxeram os novos X-Men, que era... Wolverine, Tempestade, o Colosso, o Noturno, né? Quando a equipe mais conhecida, assim, dos X-Men, sim, pelo sim. menos naquela época. Então, essa saga, ela foi de 76 até 80. E nessa saga, Claremont, ele traz de volta os X-Men clássicos, que era o Anjo, Fera, e ele faz uma, isso em 76, ele faz uma despedida desses personagens, para os personagens, esses novos personagens, eles assumirem como, a partir de agora, esses aqui que são os X-Men, os outros vão cuidar da vida deles. O Fera, inclusive, ele vai para os Vingadores nessa época, né? O Homem de Gelo, ele vai para uma equipe chamada Defensores.
Não é aquela da Netflix, não, né?
Não, mas o título Defensores, os primeiros Defensores, não vou entrar aqui em datas, era a primeira equipe de Defensores era Namor, Surfista Prateado, Hulk e Doutor Estranho, né? Eles foram os primeiros Defensores. Depois daí, a equipe mudou e ficou Homem de Gelo, caramba, Valkyria, um cara chamado Gárgula, que eu não faço ideia do que seja. Aí tinha outros personagens que eu também não vou lembrar, porque depois os Defensores realmente decaíram um pouquinho. Apesar de quem lia as histórias na época dizer que era bem divertido. E o Anjo foi para os Campeões.
Fã, né? Fã é
fã. E o Anjo foi para uma equipe chamada Os Campeões, que era o Hércules, a Viúva Negra, o Motoqueiro Fantasma. E eu tenho quase certeza que o Cavaleiro da Lua estava lá também. Então nessa época só sobrou o Scott e a Jean. Então eles fazem uma história que envolve os Sentinelas, né? Os vilões clássicos dos X-Men. E se eu não me engano, quem assistiu aquele desenho antigo dos X-Men da Fox, aquele lá do Wolverine com a pequena azul, isso aí mesmo. Então assim, eles fazem uma reprodução da saga muito bem feita, sabe? Ali é o desenho, a animação mais fiel fizeram dos X-Men, é esse dos anos 90, quase é que tá no desenho.
Acontece, acho que é na segunda temporada, essa da adaptação.
Fênix, sim. É por aí que as temporadas eram muitos episódios.
Isso.
Tipo 26 episódios.
Como eram muitos episódios, só depois ficou estabelecido onde era o início e onde era o final. E eu acho que só é bem adaptado, eu vou bater nessa tecla aqui, porque...
Vou bater na tecla e põe.
E era justamente a questão de você já conhecer aqueles personagens, já ter um apego. E eu acho que é isso que falta de vez em quando, o pessoal ter essa... Tivemos dois filmes que, tecnicamente, foi uma adaptação com o mesmo roteirista que fez as mesmas paradas, né? Os mesmos erros foi ele que comete. Errar uma vez é humano, duas vezes é burrice. Então o cara, né? Errou as duas vezes que ele tentou.
Errar quatro vezes é fantástico.
Tinha que ter esse background dos personagens, de eles irem até a estação espacial, né?
Pois é, eles vão pra estação espacial, tem toda a treta, eles resolvem a treta, resumindo bem, né? Eles resolvem toda a treta, e aí eles têm que voltar pra Terra, só que os Sentinelas danificaram o módulo lá do ônibus espacial, então pra eles descerem, a Jean Grey resolveu usar os poderes dela para garantir a integridade da nave, né? Então todo mundo foi para a cápsula de vida lá, que tinha uma cápsula que era projetada para... Olha só como a ciência era mais desenvolvida naquela época. Era uma cápsula que ia ficar em volta do Sol para observar o Sol, né?
Claro, porra!
Então ela tinha proteção solar ali, que ela aguentava altas temperaturas. Então a Jean, né, ela nocauteia o Ciclope, porque o Ciclope fala, não, vou pilotar. O Ciclope, não, né, cara? Aí ela nocauteia o Ciclope mentalmente. O Logan, vai, antes do Wolverine falar alguma coisa, ela fala, nem vem. Aí o Wolverine fica na dele, tá bom. Carrega o Ciclope lá pra dentro da cápsula. Eles vão descendo lá pra voltar pra Terra, né? Inclusive até o Dr. Corbeau, que é o cientista lá da estação que ele salva. Que depois se torna um grande aliado dos X-Men. Assim, grande mais ou menos, né? Porque ele é só humano, não é influenciado porra nenhuma.
É só humano?
É. Né? Tipo, não, porra, eu sou o professor Xavier, eu posso comandar o mundo. Aí tem o Dr. Corbeau, o que que ele faz? Ele é astronauta, o que que ele vai fazer por mim? Vai plantar um feijão no espaço pra mim?
Um saco não. De batata que nem o Matt Damon.
Então eles estão descendo e nesse momento a Jean ela não aguenta. Ela baixa o campo de força que ela fez em volta da nave e eles caem no rio Hudson, né? E todo mundo sai da água lá, o Ciclope, Jean, caramba, Jean. Aí de repente um brilho na água e surge a Jean vestida de Fênix, com a roupa verde ainda, né?
Uma roupa verde dourada.
E ela fala, não sou Jean, eu sou Fênix. Aí todo mundo...
Viu no chão, né? Antes dela cair, ela é atingida, parece que ela é atingida por uma... Tipo aquela... Eu tava até falando pro Carlos, que é parecido com a cena do Quarteto Fantástico. Tem uma nuvem de poeira cósmica e tal, que atinge ela.
Isso não é explicado nesse momento.
Ah, sim.
A gente vai descobrir isso com o tempo, quando o professor Xavier começa a sondar a mente dela, porque ela desenvolve poderes que ela nunca teve antes. Porque a Jean era só uma telepata com nível de telecinésia baixo. Nem fica, não fica muito... não é mostrado exatamente o momento que a Força Fênix fala com ela. A gente vem descobrir como que foi o diálogo com ela lá na frente de uma história dos Vingadores, que os Vingadores encontram uma cápsula embaixo do rio Hudson.
E é o retorno da Fênix, né?
É o retorno da Jean Grey, porque ela tava naquela cápsula esse tempo todo, saca? Ela tava se regenerando lá. Que a Fênix guardou ela numa cápsula, ficou debaixo do rio. É quem encontra essa cápsula... É o Namor.
O Namor.
Então, assim, ela começa a tocar o terror lá, porque ela é poderosa pra caramba. Se eu não me engano, eu não lembro se isso é antes ou depois, quando eles
Jubileu enfrentam tá o Proteus. Diferente hoje, né?
Então, assim, não, o Jubileu vem aparecer, tipo, 15 anos depois, 20 anos depois.
É a piadinha do Pica-Pau, o Jubileu.
Ah, tá, o Jubileu, pô. Vamos ter cuidado com os nomes, porque, né...
Essa foi boa.
Falando de X-Men, tem que ter cuidado com os nomes.
Aí todo mas, mundo, assim, lá, todo mundo lutando lá e do nada vinha a Jean Grey e acabava com tudo rapidinho. Aí todo
sim,
mundo.
Sim, cara.
O Jubileu tá tão diferente. Aí o Xavier, né? Tem um motivo pra invadir a mente dela.
É, tem um motivo. É porque assim, ela começou a se mostrar muito... As emoções... Ela tava vivenciando as emoções pela primeira vez. A Fênix, né? Mas até então todo mundo pensava que ela, a Jean, tava só com a entidade Fênix dentro dela, né? Anos mais tarde a gente vai descobrir que não era isso. Que aquilo ali era a Fênix, né? Que ela criou um corpo novo. Deixou a Jean lá embaixo do rio Hudson se recuperando. E foi, eu vou viver a vida dessa mulher aqui, mas só que com poderes bem melhores. E aí
com
ela.
Poderes
ela...
de merda. Que um careca tem que pois ficar intervindo toda hora.
Passou anos e anos na escola, não aprendeu, né? Mas assim, E o Ciclope, beleza, porra, minha mulher agora é super poderosa e tal. Eu sou o líder da equipe, assim, por pena, né? E
é engraçado que, tipo assim, ninguém ouve ele. Ninguém. Sabe?
Não, é detalhe, o Ciclope, ele era líder realmente, respeitado e comandava na época dos X-Men clássicos, né? E começam a cagar na cabeça dele quando torna nova equipe, que o Wolverine entra na equipe. Então o Wolverine caga na cabeça dele toda hora. O pássaro trovejante caga na cabeça do Ciclope. A Tempestade sem poderes vence o Ciclope numa luta pra ver quem vai ser o líder.
O Grosso então, chega mundo... assim e diz, cara, sai daqui.
Então, assim, todo mundo cagava na cabeça do Ciclope, né? Então, assim, não, gente, Eu não odeio o Ciclope, tá? O Ciclope, eu acho ele um personagem bastante interessante dos X-Men. Se vocês querem ver histórias boas com o Ciclope, porque assim, cara, depende do escritor, tá? O Chris Claremont, ele tinha a personagem que ele mais gostava é a Tempestade, entendeu? Tanto que quando ele comandava os roteiros, ele botava sempre a Tempestade numa posição de liderança. Mesmo sendo o Ciclope líder, ela era a pessoa mais ativa da e ele consegue deixar ela como líder depois da saída do John Byrne, a entrada do Mark Silvestre nos desenhos, e aí ele, agora, meu, Tempestade é a líder.
Kinkas, a gente vê isso até passar mesmo dos mantos, dos poderes do até então os heróis, né? Porque acho que a gente tinha o quê? De heróis gigantes. A gente tinha surfista prateado, né? Gigante, tipo assim, nível de poder. Eram basicamente os homens, né? E sim, aí vem ele meio que revertendo essa polaridade. Não, sim, também pô, tem esse nível gigante aqui, esse poder ômega. É ômega, né?
Pois é. É por isso que ele introduziu a Fênix, né? Pra você ter personagens femininas bem mais poderosas ali. Teve uma briga grande dele com o John Byrne na fase da Fênix, que já era na transição pra Fênix Negra. Tem quando entra o Clube do Inferno, né? O Winning Circle, que é aquele clube lá onde tem a Emma Frost, onde tem o Mestre Mental, onde tem o Jason Wingard, onde tem o Sebastian Shaw, que no filme lá do First Class é feito pelo grande herói da Terra, Kevin Bacon. Então, assim, quando introduz o Clube do Inferno, é quando a Fênix começa a se corromper com os sentimentos dela, né? Quando ela começa a virar a Fênix Negra, né? E nessa parte do Clube do Inferno, e olha, gente, a gente tá falando de 4 anos de história, então são 48 edições inteiras, isso aí são 4 anos de história, tá? Porque cada arco tem 12 capítulos, né? Então a gente tem 48 capítulos, é quase 2 temporadas de uma série atualmente. Então assim, tem muita coisa, muita história, muito background. Nessa saga, eles já tinham introduzido anteriormente, logo no início, quando eles fazem os novos X-Men com o Wolverine e o pessoal, eles introduzem os Shi'ars, né, a raça Shi'ar, que é crucial no final da saga da Fênix Negra. Mas nessa parte do Clube do Inferno, o Chris Claremont, todo mundo sabe que essa fase do Clube do Inferno é a mais foda, porque é aquela que o Wolverine vai pros esgotos, que o Leland, ele tem poder de alterar a gravidade dos corpos, ele faz o Wolverine ficar super pesado e o Wolverine vai pro esgoto, assim. Ele atravessa o prédio, vai todos os andares e vai parar lá no esgoto. E aí é uma cena clássica do Wolverine levantando do esgoto ali, porque ele é o único que sobra, todo mundo é capturado. E aí o Wolverine levanta do esgoto, assim. O John Byrne que desenhou essa cena, e até hoje ele não admite que ele desenhou merda nos braços do Wolverine, porque tem uns negócios. Ele tá no esgoto, cara, que não é cocô, né? Que o Wolverine vira assim pra cima e fala: agora é a minha vez. E ele sai matando todo mundo, cara, no Clube do Inferno. Tá? Ele sai matando os guardinhas tudinho, o Shy Guy lá. Vai matando tudinho até chegar no pessoal lá e solta o pessoal. Só que aí, gente, a gente vê isso magnífico. Porra, legal, que foda. Só que o John Byrne foi filha da puta, porque o Chris Claremont escreveu que seria a Tempestade que ia fazer isso, né? A Tempestade que ia salvar todo mundo. Então ele escreveu o roteiro, mandou pro John Byrne. John Byrne desenhou, e a parte que era a Tempestade ele mandou pro Wolverine. O John Byrne gostava do Wolverine. Então ele desenhou, cagou pro roteiro do cara, desenhou e mandou pra Marvel, não mandou pro Chris Claremont, né? Quando o Chris Claremont viu, já tava impresso, já tava nas bancas, entendeu? Então assim, foi uma puta de uma briga que os dois tiveram, que eles até pararam de trabalhar juntos. Então assim, a saga da Fênix foi a saga inteira da Fênix. Foi a última colaboração do Joe Byrne com o Chris Claremont, né? Depois daí eles brigaram, eu não lembro de terem trabalhado juntos de novo.
Ei, Carlos, agora você solta um ok aí.
ok. Mas tem muito disso, cara, na indústria.
Eu não
mas onde é que não tem, né, velho?
Eu não duvido que tenha acontecido isso, não.
Tem no Bug Pop.
Não. Deixa tem quando o Daniel não faz o café, porra, mano. Daí tem... Não aí tem intriga. Por isso, mas tem por muito menos.
Pois é. Não, fazendo café, não fazendo vitaminada, tá lá.
Eu lembrei agora que o que eu estava falando do Ciclope, né? Ele, por si só, ele não é muito valorizado, mas parece que os filhos dele, eles tendem a ter um poder acima do normal, né, para os mutantes. É tanto que uma das filhas do Ciclope, ela consegue não só ter a Fênix dentro dela, como ela consegue controlar o poder, né?
Mas tem um tempo também que o Scott vira chama da Fênix?
Bicho, tem uma saga chamada Vingadores vs X-Men, onde todo mundo vira Fênix naquela porra. Entendeu? Todo mundo vira Fênix. Namor, a Magia, o Colossus, o Ciclope, a Emma Frost. Todo mundo vira Fênix naquela porra. Inclusive a saga, quem nunca leu, todo esse spoiler, é a saga que o Ciclope mata o Xavier.
Porra, mas assim,
já morreu, cara, outras vezes.
Ai, caralho, bicho. Porra, mas Xavier... Não... Eu acho que é o personagem mais... Porque meio que a única... Pelo menos nas HQs, o único objetivo dele, a única ato compulsório dele é... Eu tenho que ler mentes, eu tenho que ler mentes, eu tenho que saber quem é aquela pessoa. Porra, deixa o cara, caralho, sai daqui.
Porra, ele é cotista, pô, ele é...
A gente teve essa discussão recentemente, né, que ele tudo ele leva pra essa vontade dele de não só ler a mente, mas controlar as pessoas, né.
Sendo pô, ele é a tiazinha do chá, entendeu? Tu espirrou do lado, aqui ó, peraí que eu vou ler tua mente. Porra.
Não, cara, mas assim, telepatia, cara. Porque a Marvel, você tropeça nos telepatas lá, porque tem telepata pra caralho, né. E aí, pensa, querendo ou não, cara, é um poder útil pra porra. Porque, por exemplo, a DC. A DC, ela não tem muitos telepatas. Você tem o John Jones, né? E você tem o Hector Hammond. Acho que é esse o nome dele. Que é o vilão do Lanterna Verde lá. Aquele cara que tem um cabeção. Então, você... Ah, e tem o Desper. Então, assim, você tem três grandes telepatas na DC. Não é costume ter telepata. Na DC todo mundo voa. Na Marvel todo mundo é telepata. Então assim, não, cara, é foda. Quando os caras falassem, se os personagens da DC invadissem a Marvel, eles iam se fuder. Porque, cara, só bastava o Xavier, saca? E isso o Xavier, porque ele é bonzinho. Se fosse a Emma Frost, todo mundo tava comendo merda. Na DC os caras não têm um preparo pra telepatas, saca? Na Marvel você tem todos os personagens têm alguma coisa com trava mental, assim, pra o cara não ser dominado. Tem a história da Jessica Jones, quando ela foi molestada pelo Homem Púrpura, a Jean Grey, ela colocou travas mentais, gatilhos mentais na Jessica Jones. E no Luke Cage, né? Pra quê? Pra se o Homem Púrpura tentasse dominar eles, os gatilhos acionavam e eles saíam do domínio. Cara, essa cena é linda, porque é durante a fuga da balsa, que o do presídio balsa, né, que é da formação dos Novos Vingadores, que o Homem-Púrpura encontra o Luke Cage assim de cara e ele domina o Luke Cage. Ele fala, olha, isso só pode ser o destino. O marido da minha querida está aqui, eu vou dominar e a primeira coisa que eu vou fazer é usar você para matar ela. E nesse momento o gatilho aciona e o Luke Cage... Não vai rolar não, irmão. Começa a macetar a porrada no Homem-Púrpura. Esse vai ficar roxo de verdade, sabe? Ele apanhou tanto que desacordou, cara. Engoliu os dois dentes.
Vários personagens da Marvel têm mesmo isso, né? O próprio Hulk, né? E seria muito perigoso ter um monstro à solta que tu pudesse controlar a mente. Não consegue, né? Não só os pensamentos deles, quanto controlar ele.
Pois é tão selvagem que tu não consegue controlar. Então assim, na Marvel, a maioria dos personagens tem uma resistência a telepata. Né? Agora na DC, cara, os caras são muito despreparados. Volta e meia a liga tá sendo dominada.
Isso do telepata é a combinação do mestre mental com a Emma Frost, que faz ela pensar que ela é uma versão
só
dela.
Só que eu acho que o mestre mental, ele não faz parte do Clube do Inferno. Ele tá fazendo pra entrar.
Ele conseguiu entrar. Só que todo mundo desmerece ele. Porque ele lá, ele é o mutante menos poderoso. Só que ainda tinha um cara que o pessoal... desprezava mais, que era o Donald Pierce. Ele é humano, só que ele é ciborgue, né? Ele é ciborgue. Inclusive, ele é líder dos carniceiros, né? Que é uns ex-militares ciborgues aí que deram trabalho pros X-Men um tempo desse. Uhum. Eles estavam, por eles tinham uma base na Austrália. E o Donald Pierce é o cara que é menos respeitado ali, mas é um cara rico, ele é rico pra caramba, então ele tá no Clube do Inferno por causa disso.
O Xavier já fez parte, o Homem de Ferro parece que já fez parte também.
Sim, eles sim. São fundadores, né?
Eles são os fundadores. Namor, Homem de Ferro, Professor Xavier, Doutor Estranho.
Raio Negro.
Reed Richards e Raio Negro.
Pois que, é. Eles ninguém pergunta nada dele, né? Pra ele não ter que dar pois opinião.
É. Ele é caladão, ele.
Muito na dele.
Mas sim, voltando pra Fênix Negra, o Daniel falou aí, a Emma Frost e o Mestre Metal, porque o Mestre Metal, ele nem é, o poder dele nem é mental, ele cria ilusões, saca? A Emma Frost que intensifica as ilusões dele pra ficar na mente da pessoa. Então, assim, eles conseguem manipular a Jean pra acreditar que ela tá apaixonada pelo Mestre Metal, né, o Jason Wingard, e esquecer o amor que ela tem pelo Ciclope. E a Fênix,
E essas ilusões, ela vem através de sonhos, né? Sim, que ela acha que tá numa sonho. Época vitoriana.
Vitoriana, isso.
Aí tem aquele pessoal todo bonitinho e tal. E aí ela começa a imaginar que o Mestre Mental é o parceiro perfeito pra ela. Exato. O cara pra você. E os X-Men é um inimigo a mais. São os inimigos a mais.
Sim, sim. No embate que acontece, quando tá todo mundo lutando lá e a Emma Frost só sai fora, olha, já chega pra mim, já tô com frio aqui, que eu tô andando de lingerie, vou pra ali. E o Mestre Metal acha que consegue controlar sozinho a Jean. Então ele vai pra cima dela e não, vem cá, meu amor, não sei o que e tal. Aí a Jean pega e dá um revertério, que ela fala pra ele, olha, tu nunca me controlou, cara.
Eu tô só tá querendo ver onda. Essa porra aqui, como é que tá essa merda aqui.
Eu só queria saber aonde que ia dar aquilo ali, mas desde o início eu sabia que vocês estavam tentando me controlar. E não vai ser você. Mas se você quer um pouco do meu poder, toma, eu vou te dar. Cara, ele fica louco. Porque ela coloca uma fração da Força Fênix na mente do Mestre Metal. E ele enlouquece. Ele só fica louco. Aí, inclusive, até ele volta pra forma dele normal, porque ele é um cara feio. O Mestre Metal, a primeira aparição do Mestre Metal é ainda nos anos 60. Ele fazia parte da Irmandade dos Mutantes, lá do Magneto, né? Então, assim, ele não era um cara bonito, ele usava as ilusões para se parecer um cara bonito, e ele enlouquece ali. E é nesse momento que o X-Men começa a lutar mesmo com a Fênix, e aí ela se rebela, derrota todo mundo, o Colosso pega uma árvore para bater nela, ela transforma a árvore em ouro puro, né, uma árvore gigante, uma árvore de carvalho gigante, e o Colosso fica preso embaixo da árvore. Todo mundo, né, no desenho, na animação lá dos 92, o Colosso não está na equipe, quem está é a Vampira, ele repete essa cena da árvore virar ouro, né? Então, assim, eles tentam convencer a Jean, só que aí ela pega a roupa que ela está usando lá, que é uma roupa vitoriana, ela desfaz aquela roupa e quando ela ressurge, ela não está com a roupa verde, ela está com uma roupa vermelha. E ela está como Fênix, e ela fala que eu sou a Fênix, eu vou destruir tudo, porque é isso que eu sou, eu vou consumir o que eu quiser. E ela pega, ela sai da Terra.
A parte da coloração da roupa dela tem uma explicação, né? O pessoal observou que, pela história mesmo da Fênix, ela é tanto a criação como a destruição, né?
Sim.
Aí quando ela nasce com a Jean Grey, ela já vem com uma coloração um pouco mais clara, né? Um tom puxado mais pro...
É o verde.
Pro verde, que é tipo uma criação, é alguma coisa mais pura, né? E ela não se rebelou. Aí nesse exato momento que ela já perdeu o controle total, aí ela já renasce com esses tomates escuros.
Porque tu vai fazer... porque assim, seria branco, a Fênix branca, quando ela se tornasse Fênix negra, ia ser preto, né? E aí o John Byrne falou, não, cara, isso é muito clichê. Começar ela com branco, todo mundo vai sacar que ela vai ficar má e vai ficar preta depois. Aí por que que eles usaram o verde e o vermelho, né? Aí já foi o John Byrne, né, com seu conhecimento de arte, e porque o vermelho, ele é... O verde é a cor oposta ao vermelho no espectro de cores complementares, né? Então, eles usaram isso. O verde para simbolizar ela a boa, o vermelho como sendo a parte da fins negra, da malvada. E aí, cara, acontece a cena que é a que eu mais gosto, e toda vez que eu falo da saga da Fênix Negra, eu tenho que falar essa cena. O Carlos tá cansado de ouvir que eu falar disso. Que é, ela sai da Via Láctea, né? Ela sai da nossa galáxia, ela vai para uma outra galáxia e ela consome o Sol daquela galáxia. Ela consome o Sol se expande enquanto ela está consumindo, destrói os planetas daquele sistema todo. E ela consome aquele sistema, né? Esse sistema solar que ela foi lá e destruiu. E aí tem uma nave Shi'ar que está fazendo patrulha no quadrante. E aí eles falam, comandante, o sistema não sei o que, ele sumiu dos mapas, não sei o que. Aí, não, o que aconteceu? Vamos averiguar. Aí eles vão chegando lá perto e eles veem a Força Fênix. Eles, caralho, a Força Fênix, né? Se as leituras não tivessem avisado, um imenso pássaro de fogo que estava no espaço ia anunciar que era a Fênix.
Ninguém então, viu,
eles,
né?
Ninguém viu. Então eles falam, vamos perseguir. Janela, né? Pois é, aí eles falam, vamos perseguir. Aí eles estão perseguindo, aí o cara lá, o navegador, fala assim, mas comandante, ela tá indo pra uma direção, marca o trajeto pra onde ela tá indo, vamos surpreendê-la. Aí capitão, ela tá indo pro sistema azul, não sei o quê, parece que ela tá indo em direção ao planeta Drau 3. Aí o comandante fala assim, Drau 3? Eu já ouvi falar desse planeta, planeta Drau 3, ele fica matutando ali, de repente ele vira pro navegador, vira essa nave agora, bora voltar pro Império, não sei o que. Não, a gente não vai pisar naquele planeta nem com caralho. Aí fala, mas o que houve, comandante? Drau 3 é um planeta conhecido como Terra. Esse planeta rechaçou o Galactus 7 vezes. A gente não vai pra esse lugar, não. Não, cara, é muito foda. Como que as outras raças no universo Marvel têm medo da Terra? Porque a Terra é barra pesada. Galactus levou 7 arrego indo pra Terra, sabe? E nenhum outro planeta conseguiu rechaçar o Galactus. Então, assim, a galera tem, bota fita zebrada em volta da Terra. Que
tem moral, né?
É tipo zona vermelha. É tipo zona vermelha, cara. Só tem que não presta ali, é galeroso. Então, assim, eles voltam pro Império Shi'ar e é quando tem toda a parte já dos Shi'ars, quando eles chegam na Terra. E isso, antes de chegar na Terra, o Xavier tenta prender a Fênix na cabeça, na mente da Jean.
Na mente da Jean.
E ele até consegue, entre aspas, né? Consegue, entre aspas, sim, fazer uma trava ali, ele prende a Jean numa cela mental. Só que, assim, é a mesma coisa do Jason Wingard, cara. A Jean só tá se divertindo.
Sabe? A Jean não, a Fênix.
A Fênix tá se divertindo. Então, quando os Shi'ars chegam, essa menina tá com a Fênix, a gente não pode arriscar, tem que matar ela. Quando a gente matar, a Força Fênix vai pro espaço de novo.
Não tem uma... Como é que se diz? Tem um julgamento, né? E aí...
Não ia ter julgamento. Não ia ter julgamento. Ela ia levar foi levada pra ser executada, entendeu? Não ia ter julgamento nenhum. Porque as leis Shi'ar são assim, se tu é pego em flagrante, cara, é pena de morte. E ela destruiu um sistema inteiro do Império Shi'ar.
Quem ainda tentou barganhar foi o professor Xavier, né? Com a Imperatriz.
Não, pois é. Porque assim...
Mas ali o professor Xavier não dá um ponto sem não, irmão.
Ele já tinha um lance com ela. Ele já teve um... É o namoro à distância mais ridículo que existe, cara. Ele mora numa outra galáxia, entendeu? E eles namoram mentalmente, bicho. Mentalmente, cara. Xavier entra na mente dela, ele aqui na Terra, ela lá no Império Shi'ar.
Tá foda, cara. Mas...
Acho que foi ele que inventou aquele ASMR.
Olha aí, ó. Mas tá vendo? É pra isso que serve ser o telepata mais poderoso do universo. Poder dar um rolê na cabeça da tua gata em outra galáxia. Mas assim, o Xavier, ele vasculhando a mente da Lilandra, ele descobre que existe um desafio de honra, que eu não vou saber pronunciar essa merda aqui, né? E quando eles estão levando a Fênix, né? Inclusive, gente, a Guarda Imperial de Shi'ar é toda baseada na Legião de Super-Heróis da DC. Foi uma homenagem que o Dave Crockham fez para a Legião dos Super-Heróis da DC, que ele gostava muito, tentou desenhar a Legião dos Heróis e Super-Heróis, mas nunca conseguiu. Né? Então, todos os personagens da Guarda Imperial Shi'ar é uma homenagem à Legião dos Super-Heróis. Né? Então, assim, o cara fala assim, quem vão ser seus campeões, né? E aí o Xavier, ora, quem vai ser meus campeões? Meus X-Men, né? Então assim, o Fera tá nos Vingadores, o Anjo tá nos Campeões, Homem de Gelo tá nos defensores. Aí o que que ele faz? Ao invés de chamar as equipes, não, chama só os três, volta aqui, né? E aí fica os X-Men, mais os X-Men originais, né? Vem o Destrutor, vem a Polaris. Então assim, eles levam uma surra do Império Shi'ar, né? Eles não são pares pro Império Shi'ar. E a Fênix, ela resolve se sacrificar, né? Ela descobre que lá, inclusive eles lutam no lado azul da lua, lá no lado escuro da lua, a terra dos inumanos, tipo, os inumanos estão de boa, lá vem esse filho da puta fazer bagunça no meu quintal, né?
Lá onde mora o Optimus Prime.
Pois é, né? Aí eles vão lá, faz uma luta doida, perdem, e a Jean e o Ciclope se escondem, só sobra eles dois, e o Ciclope, não, eu vou te proteger com a minha vida. Ela, porra, não quero que tu morra, cara, entendeu? Se alguém tem que morrer aqui, tem que ser eu, cara, porque eu não consigo me livrar. Nossa, da Fênix.
Os caras, eles emulam. Tu chegou a assistir o filme da Fênix Negra? O de 2019, eu acho?
Infelizmente, os dois.
Cara, eles tentam emular essa merda, esse diálogo.
Eles tentam emular uma relação que nunca existiu.
Que nunca existiu, mano. Era
eles
mais.
Nunca, cara, desenvolveram.
Assim, todo respeito. Eu acho que aquele figurante que passa na parte de trás quando o professor Xavier encontra com ela pela primeira vez, uma possibilidade de um romance maior do que a do Scott, irmão. Aquele cara não tem a menor coisa pra ser Scott, cara. Porque, tipo assim, ele tem toda uma imponência e tal. O Scott não é daquele jeito, irmão. Não tem como ser o Scott daquele jeito. Não tem qualquer relação, não tem qualquer coisa ali naquele âmbito, naquele ambiente, pra dizer assim, aqui tem um romance. O máximo que tem ali é um momento de, porra, que pena desse cara.
Pois é. É meio constrangedor mesmo, assim, ela nunca tá na dele. Em nenhum
momento
ela tá na dele.
Mas que eles
estão
tocando em vibe diferente, né?
É tipo quem assistiu Hora de Aventura, o Ciclope é o Finn e a Jean é a Princesa Jujuba. Ela não tá na dele.
Essa foi a melhor análise de todas.
Ela não tá na dele.
É tanto que nos filmes eles nem tentam insistir, né? Quem pega a rédea do relacionamento, assim, e da afeição pela Jean. E quem vai enfrentar ela como Fênix é o Wolverine, né? E combinou muito melhor do que o próprio ator do Scott.
Mas isso nos filmes do Sam Raimi, né? Na trilogia original. Isso,
não, do Sam Raimi não, do Bryce Singer.
Desculpa, Bryce, olha, acabando com a carreira do Sam Raimi aqui.
O Sam Raimi tá falando de ti, né?
Pois é.
Mas tu não acha que tipo, a escolha dele já reflete o fato dele não combinarem nem nos quadrinhos?
Não, pois é porque assim, cara, uma coisa que...
Eu acho que tem uma crescência, tu até entende algumas coisas, entendeu?
Sim,
mas
pô,
agora nos
são
filmes...
anos e anos de... Né, nos filmes foi rápido, porque nos filmes é apresentado o Ciclope, namorado da Jean, e chega o Wolverine e já bota pra cima dela.
Vê aquele saco de batata.
Mas o Ciclope dos filmes é tão bom quanto o dos quadrinhos, né? Que ele é um saco de batata mesmo. Porque o cara chega do nada e já pega a gata dele.
Olha, justiça seja feita, gente, procurem a fase dos Surpreendentes X-Men, tá? Que é escrita pelo Joss Whedon, né? E é uma das melhores fases dos X-Men, tá? Respeita muito a mitologia dos X-Men, toda a história dos X-Men. E o Joss Whedon lá, ele mostra por que que o Ciclope é o líder, sabe? Porque ele vai desde a parte dele ser o estrategista, dele ser um gênio estrategista, e a parte também do poder dele, cara. Que o Ciclope se contém pra caralho, sabe? Ele se contém pra caralho. Mas sim, só finalizando. A Jean se sacrifica.
Sim.
Né? Ela fala pra você, fala, eu te amo, não sei o que, não esquece de mim e tal, não vai casar de novo. E se sacrifica.
Deixa eu só contar que isso me lembrou aquele Pânico 3. Sabe qual é? Que o Charlie Sheen aparece lá. Aí, moço, a sua mulher está impossibilitada. Aí, como assim? Ela foi partida no meio. Mas o meio de cima ou o meio de baixo? Aí ele começa. Por exemplo, essa rosquinha é o meio que sobreviveu dela? E aí, moço, ela tem as últimas palavras lá. E ele começa a dizer: eu só quero que você me prometa que você nunca mais vai casar. Aí ele põe assim ela debaixo do braço e começa a rezar em cima dela. Me prometa que você não vai casar.
Ah, você já foi. Não, cara, é foda. Mas é assim, ela morre, né? Ela se sacrifica, vira pó, vira cinzas, olha aí. E a Fênix emerge das cinzas, a força Fênix emerge das cinzas e vai pro espaço. Aí eles fazem o enterro, tem a parte do enterro lá. Inclusive, existia dois finais dessa história, que uma era o professor Xavier intervém e ele anula os poderes da Jean para ela não manifestar a força Fênix. E a força Fênix tem que sair do corpo dela. E aí a Jean vira uma humana no final da história, né? E aí o Ciclope sai da equipe para casar com ela e tal. Beleza. Esse foi um final que a editora não quis, né? Que a Marvel não quis. Ela falou, não, a personagem da Marvel tem que se fuder, né? Tem que ter um final feliz, é coisa de criança. Vamos botar o pessoal para se lascar mesmo. Então, a Jean, ela morre. A força Fênix volta pro espaço, né? E eles fazem o enterro e o Ciclope abandona os X-Men.
A equipe, né? Sabe? De novo.
Ele abandona a equipe. Abandona de novo. Mais tarde ele acaba.
Tem um problema com o abandono, né?
Abandonado pelos pais. O pai dele só botou um paraquedas nele e jogou ele do avião, né?
Com o irmão dele.
Com o irmão dele no
sol. E dizendo, cuide bem dele, né?
Cara, que família fodida, né, bicho? Os Summers, né, cara? Porra. Vai se fuder.
É uma prova que o dinheiro não pode comprar tudo, né?
Não, os Summers não tem dinheiro. Quem tem dinheiro são o Orphan, lá, o anjo. Né?
Porra, mas pra quem usa um óculos de quartzo, venhamos e convenhamos, não é qualquer um.
Mas Xavier comprou pra ele, né, bicho? O óculos de quartzo rubi, a gente sabe que Xavier é o ser mutante mais rico do universo, de todos os universos, porque...
De onde vem a grana dele? De onde é que vem a grana dele?
Não faço ideia, bicho. Eu só sei que ele é tipo Bruce Wayne, é herança.
Esse safado.
Ele deve ser seguro, cara. Ele bota a mansão no seguro, a mansão explode, ele bota os mutantes pra construir, mão de obra barata.
Pega o dinheiro.
Pega o dinheiro do seguro, Aí compra Bitcoin, não sei, cara. Ele deve minerar Bitcoin. E
manipula o mercado.
Manipula o mercado, só pode ser isso, cara. Então ele não paga energia, ele tem gato naquela mansão, cara.
Aquela careca dele, né? É energia solar.
Ele tem gato, ele bota os mutantes lá que gera energia. Ah, fica aqui nessa cama aqui. Aí a cama tem uns eletrodos lá e gera energia lá.
Desses eventos que aconteceram na HQ. Eu até perguntei pro Carlos, né, ele tava indagando, sobre o fato dela ser, do porquê que ela virou essa HQ tão icônica, né? Tem essa parte que o Teto falou que tu gosta pra caramba e foi uma parte que me chamou a atenção também, que é ela saindo da Terra, criando um buraco de minhoca, consumindo uma estrela, destruindo um sistema solar... Essa parada muito gigante, né? Essa parte tudo que... Acho que isso chamou muita atenção, porque até então, né? A Fênix, ela tava sendo ainda sondada, né? Pra aparecer e aparece e tem todo esse arco gigante, né? E não é curto, como tu falou.
Eu concordo contigo, você está coberto de razão, mas... Eu acho que não é somente isso, cara. Eu acho que uma outra receita do bolo, claro, isso é um ingrediente. Mas eu acho que um outro ingrediente fortíssimo, cara, é a reverberação. Porque o que isso vai reverberando nas outras histórias, tanto é que ela acaba desembocando no Vingadores, que o Kinkas falou, eu acho que isso é um impactante. Porque, tipo assim, quais são as mortes marcantes que a gente tem no universo dos quadrinhos? Alguns vão lembrar do Jason Todd, né? Acho que a forma como foi o do Capitão Marvel também, né? Mas...
O Capitão Marvel foi câncer, cara.
A minha risada não foi pelo
foi câncer, cara. Tipo, ele destrói o cubo cósmico na mão do Thanos, né? Na saga Thanos em busca de poder. As energias liberadas ali desencadeiam um câncer no cara. Que a Chris chama de a morte negra, né? E era um câncer que não tinha cura, não tinha como curar. E essa história é ambientada lá nos anos 80, era na época que não tinha tratamento, cara. Você contraiu um câncer, bicho, tu ia morrer. saca? Não era comum uma pessoa se curar de um câncer.
E tem aquele icônico quadro, né? Que é todos os heróis em volta da cama dele.
Então, assim, a morte de um personagem, ela é chamativa, tá? Ela é impactante. Né? E se for de um personagem que você gosta, bicho, é muito mais impactante.
Isso. Que a Crise nas Infinitas Terras tem a porra do Super-Homem carregando a Supergirl. Sim, de um jeito capa... que muito me parece. Vai ficar aqui, ó, o Scott com a Jean Grey no braço.
Não é? Exatamente.
É loucura minha?
Não é loucura. Foi uma... a gente diz assim, cara, no meio do design a gente fala que foi uma homenagem.
Ah, porra.
Não, mas carregar uma pessoa morta nos braços é a capa mais comum que se faz. Inclusive tem a morte da dona Troy, dos Titãs lá, que o Robin, o Asa Noturna tá segurando ela, só que ele tá de costas, mas é a mesma posição, só que de costas. Que o desenhista falou assim, porra, eu não vou desenhar ela de frente, vai ser igual todas as
tá,
outras.
Tá então,
não tem
esse...
uma história do Flash, que ele... do Flash Reverso, que ele vai pegar a roupa do Flash... Aí diz assim, tá, não vou, eu não... Tipo, ele faz alguma piada, tipo assim, não vou deixar ser fotografado segurando desse jeito. Que é meio que ele segurando o uniforme, e o uniforme meio balangando assim, como se estivesse morto, entendeu?
Eu queria falar só que quem tá ganhando a competição de carregar gente morta nos braços é o Batman, tá? Que a quantidade de Robin e pessoal da família... A quantidade de Robin e pessoal da Bat-Família que ele já carregou no braço morto não é brincadeira.
80% cara. Por culpa dele.
80 anos na cara, esse filho da puta ainda fica levando criança pra morrer, cara. Filha da puta. Que é uma história de What If em que a Jean não morre, né? Ela, inclusive, ela não é... O Xavier consegue expulsar a força Fênix da Jean, mas ele quer um hospedeiro, e esse hospedeiro tem que ser morto pelos Xiás, né? E aí, para não ser a Jean, o Xavier consegue expulsar a Fênix Negra, e quem pega a Fênix Negra é o Noturno, porque na história o Noturno não se junta aos X-Men, mas ele fica rondando os X-Men porque ele fica intrigado com por que aqueles caras assim são mutantes, mas eles são bons, não sei o que e tal. E aí no final, aliás, nessa história o Noturno faz parte da Irmandade dos Mutantes, né? O Magneto pegou só os feios, né, cara? Pegou o Noturno, pegou o Grosso, pegou o Mestre Mental, só o pessoal com baixa autoestima, né, cara? E aí o Noturno começa a seguir os X-Men, ele aparece no final, é um deus ex-máquina, ele aparece no final, o Ciclope que ia ficar com a Força Fênix, que a Força Fênix tá na atmosfera da Terra lá, em órbita da Terra, e aí o Ciclope vai subir no foguete lá e o Noturno nocauteia ele e vai no lugar dele, né? Ele vira Fênix e os Xias matam ele. Essa é uma história de What If. É a última coisa pra falar da saga da Fênix Negra, né? Porque eu realmente não vou falar dos filmes, porque, né?
Não. Não teve coragem, né?
O que a gente pode falar do X-Men 3, a Batalha Final e X-Men Fênix Negra é que esses foram... um dos filmes já feitos.
É o famoso... Era melhor ter visto o filme do Pelé.
É o primeiro caso do cara ter a chance de desfazer uma merda e ele fez igual.
Isso me lembrou um goleiro que foi bater pênalti, aí o outro goleiro pegou, aí o cara saiu comemorando, aí o juiz pediu pra voltar. Aí ele bateu errado de novo.
Pois é.
Muito bem, então, enquanto eu logo no meu leitor favorito, por favor, fique à vontade para fazer o momento jabá.
Eu queria agradecer por mais essa participação, foi muito divertido falar sobre X-Men. Mais ainda é lembrar o quão boa é essa equipe, porque fez parte da minha infância. não só nas HQs, mas na animação nostálgica do X-Men Evolution. Queria agradecer aí pela participação.
Gente, eu sou o Quincas, o Misantropo Camarada. Obrigado aí pela audiência, pela paciência. Agora eu vou fazer o jabá, porque tem jabá. Gente, dia 25, 26, 27 e 28 vai ter um evento lá no Shopping Grande Circular. E eu estarei lá no dia 25 e 26, acho que é quinta e sexta-feira, vai ter oficina de desenho, tá? Então assim, a minha oficina lá vai ser ensinando a desenhar mão, tá? Então é sua grande chance, você desenha bem, mas você caga a mão no desenho, tá gente? Não a mão de verdade. Você tem a chance de aprender a desenhar mãos. Lá comigo, tá? O Quincas. Nesse evento lá que vai ser do Dia da Toalha lá, né? Dia do Orgulho Nerd, que vai ser. Dia do Orgulho Nerd, que vai rolar lá no Shopping Grande Circular, do dia 25 ao dia 28 de maio, tá? Apareçam lá. E eu acredito que 7h28 ainda estarei por lá, não que eu vou dormir lá, mas que vai ter os concursos de cosplay e o pessoal me coloca como jurado, porque eu gosto de julgar as pessoas.
Muito bem, então, lembrando que se você quiser nos seguir para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, _bugpop, tanto no Instagram quanto no TikTok e no YouTube, basta procurar por bugplayoficial. A todos vocês, nosso muito obrigado, valeu, e Craig, pode encerrar.
Só não vou ligar a câmera, porque senão vocês vão ver o com a toalha na cabeça de novo.
É o quê?
Só não vou ligar minha câmera, senão vocês vão ver a toalha na minha cabeça de novo.
Já tá clichê isso aí, já tá clichê.
Pois é.
Nem pode ser clichê, tem que fazer bem feito. Olha o motivo do atraso aí, ó, Daniel.
Da última vez que ele ligou, só pra avisar que era pra me ter tirado um print, que ele ligou, aí quando ele desligou a câmera, frisou a toalha na cabeça dele. Eu vacilei.
Ainda tá vendo? Ainda bem.
Mas acho que vão para o bem.